E a todas e a todos. A nossa reunião ordinária que prevê a ordem do dia que foi naturalmente divulgada e que no ponto 1 diz apreciação e votação das atas números 150 e 151 referentes às reuniões dos dias 29 de setembro e 6 de outubro, respectivamente. Inscrições? Não há. Vamos passar à votação. Ata número 150, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 151, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do PSD para ao do Presidente da CP, do Ministro das Infraestruturas e Habitação e do Ministro de Estado e das Finanças acerca da demissão do Presidente da CP. Senhoras e Srs. Deputados, o Sr. Deputado Bruno Dias, que ligou-me há poucos minutos e pediu-me que, de acordo com aquilo que também é habitual na nossa Comissão, pudéssemos fazer derrapar este ponto na ordem do dia, porque ele não consegue chegar a tempo de discutirmos neste momento. Pelo que estiverem de acordo, conforme é habitual, fazemos derrapar este ponto para o final da ordem do dia. O Sr. Deputado Hugo Costa também me solicitou que o ponto 4 fosse precisamente, uma vez que se trata do mesmo tema, fosse precisamente apreciado em conjunto com o ponto 2. Assim sendo, pela mesma metodologia e pela mesma lógica, proporia que o ponto 4 também derrapasse na ordem do dia para que possa ser discutido em conjunto com o ponto 2. Já agora, eu proponho, para tratar por igual aquilo que é igual, se estiverem de acordo, que o ponto 3 também derrape na ordem do dia, uma vez que se trata de um requerimento, e trataríamos dos requerimentos no final da nossa reunião, atendendo às solicitações que me fizeram chegar e que acabei de apresentar. Portanto, se estiverem de acordo, passamos ao ponto 5. O ponto 5 diz: votação na especialidade da proposta de lei número 71, pelo fim do bloqueio geográfico e da discriminação nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas. O PS solicitou o adiamento deste ponto, pelo que, por 3 semanas, pelo que, atendendo ao debate do Orçamento de Estado que aí vem, eu diria que este ponto terá que ser apreciado novamente depois do Orçamento de Estado, eu diria que lá para dezembro. Pergunto-se às inscrições? Não há inscrições? Passamos ao ponto 6. O ponto 6 diz apreciação e votação do relatório sobre a audição da economista Patrícia Gonçalves, personalidade indigitada para o cargo de vogal da ANACOM. Como bem sabemos, o primeiro relatório coube ao PSD, foi recusado por esta Comissão Parlamentar, coube novo relator desta feita ao PS e ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, a quem dou a palavra para apresentar o relatório que elaborou. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este relatório foi distribuído por todas as senhoras e os senhores deputados, portanto, é um relatório também curto. É evidente que há um contexto em que o relatório foi elaborado, que é um contexto de não ter existido um consenso amplo para a aprovação do primeiro relatório e, portanto, tentei elaborar um relatório que pudesse reunir consenso e reproduzir aquilo em que foi o consenso possível no seguimento daquilo que foi a discussão que existiu. E, portanto, existiu uma opinião amplamente favorável relativamente à competência técnica e comportamental da personalidade indigitada, na linha até daquilo que foi a apreciação feita pela CRESAP, e depois, tendo existido as várias opiniões e intervenções dos grupos parlamentares, não existiu, digamos, uma unanimidade relativa àquilo que cada força política considerou como condições de independência, isenção e imparcialidade para o exercício do cargo, sempre certo, obviamente, que esse é sempre um exercício bastante subjetivo. E, portanto, isto é um relatório que tenta exprimir aquilo que foi, digamos, um resumo da situação e também aquilo que foram as conclusões que vieram no seguimento da discussão que existiu. E, portanto, sendo certo que não foi possível haver uma unanimidade ou pelo menos uma conclusão ampla em alguns dos pontos, mas foi no essencial sobre aquilo que foi considerado como a competência técnica e comportamental da indigitada, Portanto, penso que foi isto que aconteceu. E, portanto, o relatório está, obviamente, à discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Sr. Deputado, eu devo, neste caso, devo seguir-se a não a ordem das inscrições, mas a natural ordem dos grupos parlamentares. Portanto, se estiverem de acordo, é esta... Mas eu tenho várias inscrições, por isso é que eu estou a dizer isto. Tenho várias inscrições. Portanto, assim sendo, cabe a primeira inscrição, o primeiro uso da palavra, ao grupo parlamentar do PSD. Penso que o Sr. Deputado...
A minha intervenção é mesmo para dizer que a pessoa que está a acompanhar, o nosso colega deputado, que está a acompanhar esta matéria, está aí a chegar, não chegou ainda, e portanto é mesmo uma questão de... Se pudéssemos aguardar mais um bocadinho também, podia... Eu sei que a reunião está quase no fim, mas passava ao fim também, não é? Peço desculpa dizer só agora dizer isto, mas... Peço desculpa de ter feito só agora isto, mas estava a contar que ele chegasse entretanto.
Mas como é que pretendem fazer, senhoras e senhores deputados? Damos seguimento à discussão ou derrapa ao ponto na ordem do dia? Muito bem, então... Bom, muito bem, então vamos... O relatório dá-se como apresentado e vamos fazer a apreciação do mesmo um bocadinho mais à frente na nossa reunião. Vamos então ao ponto 7, que diz apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 782 do PSD, que estabelece o regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as ilhas dos Açores e entre estas e o continente. Coube a elaboração do documento à Sra. Deputada Lara Martinho. Sra. Deputada está cá, faz favor, bem-vinda, e tem a palavra para apresentar o documento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, este parecer é referente, como referiu o Sr. Presidente, à iniciativa apresentada pelo PSD sobre a criação de um regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as Ilhas dos Açores e entre estas e o continente. E na exposição de motivos, os proponentes assinalam que o sector de transporte marítimo nos Açores é relevante para o desenvolvimento económico e social da região e, portanto, um ponto que julgo que todas as forças partidárias estarão de acordo, e propõem que se estabeleça uma comparticipação anual pelo período de 5 anos, a suportar pelo Orçamento da República e revista e atualizada no final de cada período. Em termos do teor da iniciativa, ela é composta por 10 artigos, estabelecem um objetivo de iniciativa, as definições, a cabotagem insular, as condições para a atribuição do subsídio, o modo de cálculo, prevêem também a recolha, tratamento de informação, fiscalização de informação e estabelecem um regime contraordenacional e competência sancionatória e a indicação de que entrará em vigor no início de 2022. Da análise dos requisitos formais, constata-se que a iniciativa preenche todos os requisitos constitucionais, regimentais e formais, como mencionado também no início do parecer, e em termos de consultas foram solicitados pareceres aos governos das regiões autónomas e à Assembleia Legislativa da Região Autónoma, que foram enviados para a Assembleia. Em termos desta iniciativa, eu gostaria de salientar que o modelo de transporte marítimo de mercadoria efetuado entre os portos do continente e os portos da região autónoma dos Açores e vice-versa, e entre os portos da região autónoma dos Açores e os da região autónoma da Madeira, operam numa base comercial concorrencial e sem subsídios governamentais, exceto nas ligações entre as Ilhas das Flores, Ilhas Flores e Corvo, para as quais existem obrigações de serviço público e que são asseguradas por um contrato de prestação de serviços celebrado entre o Fundo Regional de Coesão e um armador de tráfico local. Dada a especificidade do transporte marítimo para e entre ilhas, foi definido o modelo de cabotagem insular no Decreto-Lei 7/2006, de 4 de janeiro, e foram fixados um conjunto de obrigações que se aplicam a qualquer armador que queira operar neste mercado sem subsídios governamentais. E na definição da necessidade de imposição deste serviço foram tidos em conta diversos aspectos, como sejam as dificuldades na desconsolidação dos contentores, a distância entre as ilhas, a rendabilidade do serviço, a dependência e importância de abastecimento regular através do transporte marítimo, o desequilíbrio nas trocas comerciais, o reduzido nível de movimentação de carga em certas ilhas, a carência de infraestruturas e aspectos sociais, entre outros. E, portanto, o modelo atual domina, acima de tudo, os objetivos de natureza equitativa e de coesão social no espaço regional, isto é, conceptualmente, o modelo visa garantir que todas as ilhas possam ser adequadas e eficazmente servidas, independentemente da sua dimensão e do tráfego que possam gerar. E analisando esta iniciativa proposta pelo PSD, eu gostaria de salientar 5 pontos que eu julgo que são importantes termos em conta ao avaliar, portanto, a iniciativa. Quanto ao objetivo desta iniciativa, ela pretende criar subsídios para, supostamente, para assegurar que no transporte marítimo de mercadorias para a região autónoma dos Açores é praticado o mesmo frete para a mesma mercadoria, independentemente de porto ou ilha a que se destina. Mas a realidade é que as regras que estão em vigor, previstas no decreto de lei, já asseguram este ponto. Quanto ao conteúdo e da análise dos artigos desta iniciativa, conclui-se que, à exceção do artigo 5º, relativo ao subsídio à exploração, os restantes artigos, todos eles, são uma réplica integral do Decreto-Lei nº 7/2006 e, portanto, julgamos que não haveria necessidade de fazer esta nova iniciativa, poderia-se ter optado pela alteração do diploma em causa. Quanto à abrangência, e este é outro ponto também muito relevante, o projeto apresentado pelo PSD visa estabelecer um regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as Ilhas dos Açores e entre estas e o continente, isto é, exclui a Madeira e, portanto, a ligação da região autónoma dos Açores à Madeira deste regime de subsidiação e, portanto, o parecer que nos chegou do Governo Regional da Madeira registra como imperativo que a criar-se um regime de subsidiação à cabotagem insular de mercadorias e passageiros, tal se deve aplicar quer à região autónoma dos Açores como à região autónoma da Madeira em regime de equivalência. Como ponto 4, enquanto ao subsídio, quanto ao mecanismo de indemnização do serviço público consagrado no artigo 5º, que é o único que difere do Decreto-Lei nº 7/2006, aquilo que nós verificamos é que não são estabelecidos critérios objetivos para a determinação do frete justo em para o custo real do transporte, que são fatores essenciais na determinação de subsídio a suportar pelo Estado. Além disso, também não se conclui da iniciativa legislativa que esta pretende abranger os transportes efetuados por armadores de tráfico local, cuja atividade reveste uma grande importância para a região. Não se compreende também como é que foi alcançado o montante global de 10 milhões de euros para as indemnizações compensatórias, dado que não é apresentado qualquer estudo de base que permita conhecer o valor adequado de compensação, os seus cálculos e, acima de tudo, o efeito esperado no preço final das mercadorias transportadas, que seria esse o objetivo. E, além disso, também não se percebe a comparação com os auxílios concedidos ao transporte aéreo interilhas assegurado em orçamento de Estado, dado que a natureza e os enquadramentos legais existentes são muito diferentes e, portanto, esta comparação que é feita não nos parece adequada. E, em quinto lugar, e muito relevante, é que, e o próprio parecer do Governo Regional dos Açores evidencia este ponto, e eu cito o parecer do Governo Regional, ele diz: o projeto de lei em análise não satisfaz os interesses da região autónoma dos Açores, uma vez que não resolve os problemas de frequência e irregularidade no abastecimento das ilhas de menor dimensão. Com um efeito, o projeto em causa centra-se na questão do preço final do frete marítimo. E concluo a citação. E, portanto, esta proposta exclui aspectos muito relevantes, como a regularidade e a frequência do frete marítimo, que impacta nas empresas e na população, e, conforme também menciona o parecer do Governo Regional dos Açores, já se encontra prevista a realização de um estudo para a elaboração da definição de uma visão estratégica para o modelo de transportes marítimos nos Açores, aliás, proposta pelo CDS, pelo que considera, e o parecer do Governo Regional dos Açores considera, que é prematuro que se parta para a subsidiação do modelo em vigor antes de concluído o referido estudo. Além disso, esta subsidiação, tal como é apresentada, não tem por base a eficiência, quer em termos termos de frequência e, tempos, e de tempos em trânsito na importação e na exportação entre as ilhas e os portos do continente, limitando-se a transcrever as condições existentes, ignorando possíveis melhorias das mesmas que poderiam contribuir para eliminar custos efetivos com impactos negativos para as atividades das empresas e, por consequência, para a população açoriana, que deveria ser esse o objetivo. E, portanto, concluindo, qualquer discussão e aprovação desta iniciativa que reveste a pura e simples forma de subsidiação do modo do modelo vigente e que não tenha em conta a cabotagem marítima entre portos dos Açores e a região autónoma dos Açores e vice-versa, aliás, como referido no parecer do Governo Regional da Madeira, que não tenha em conta o estudo estratégico de transporte marítimo dos Açores que se encontra em elaboração, como referido no parecer do Governo Regional dos Açores, bem como não discute melhorias do modelo de operação, do modelo de governação e do modelo de supervisão, é, no nosso entendimento, extemporânea e não merece aprovação. Aliás, eu devo dizer que surpreende-nos que o PSD, que tem-se proclamado como o partido defensor da autonomia, apresente aqui uma iniciativa que é contra e que não satisfaz de forma alguma as regiões autónomas. Aliás, os dois parceiros dos regionais, quer dos Açores, quer da Madeira, liderados pelo PSD, são ambos contra esta iniciativa que é apresentada pelo PSD. E, portanto, acho que estes dois parceiros dizem e de alguma forma explicam bem esta iniciativa e a razão pela qual ela não deve ser aprovada. Mas, Sr. Presidente, para concluir, só reforçar que, em termos dos requisitos constitucionais e regimentais, a iniciativa reúne os mesmos e, portanto, poderá ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República a iniciativa proposta pelo PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições, por favor. Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Então, para agradecer à Sra. Deputada Lara Martinho o parecer, o relatório de parecer que elaborou, em relação à Sra. Deputada, não se inibiu de efetuar a sua apreciação, portanto, emitiu a sua opinião, que está devidamente fundamentada no relatório, com certeza que depois, em fase de debate no Parlamento, haverá as contra-argumentações da nossa parte e dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho que fez e pela forma como o apresentou. Vamos passar ao ponto 8, que diz: baixou à Comissão, na generalidade, o projeto de lei número 964 do PAN, que estabelece o reforço e avaliação da implementação e execução do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos e do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transportes de Transporte Público. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do PS, não sei se o Sr. Deputado do Costa quer indicar ou se quer indicar posteriormente. Muito bem, o Sr. Deputado do Costa, o Grupo Parlamentar do PS, indicará relator posteriormente. Portanto, este ponto é meramente informativo. Vamos passar ao ponto 9, que diz outros assuntos. Baixou à Comissão a proposta de lei número 116 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Senhoras e Srs. Deputados, sobre o Orçamento de Estado para 2022, como sabemos, é necessário também elaborar um parecer. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do PS e a data limite para o aprovarmos, para o apreciarmos e aprovarmos o parecer. A data limite é no dia 25 de outubro. O dia 25 de outubro é uma segunda-feira, sendo que foi definido que dia 25 de outubro, segunda-feira, podemos reunir a nossa Comissão Parlamentar. Portanto, além de o Grupo Parlamentar do PS ter que indicar um relator, não tem que o fazer agora, pode indicá-lo posteriormente, aquilo que também deixaria à consideração do Grupo Parlamentar do PS, que tem que elaborar o documento, e dos restantes grupos parlamentares, é se reuniremos dia 25 para apreciar este documento, ou se há condições, Sr. Deputado Hugo Costa, se haverá condições para que o documento esteja pronto no dia 20, ou até ao dia 20, que é o dia que temos para agendamento da reunião de comissão, e se o poderemos agendar para dia 20. Portanto, em resumo, cabe relator ao PS, teremos que definir se reunimos dia 25 para o aprovar, data limite, ou se teremos condições para reunir e aprovar o documento na data imediatamente anterior ao dia 25, data possível, que é o dia 20. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, independentemente de quem seja o relator, parece manifestamente difícil de um dia 20 o relatório estar concluído. Por isso, atendendo às circunstâncias, também sei do Orçamento do Estado, julgo que será impossível estar disponível antes. Independentemente de quem seja o relator, quer para o deputado relator, quer para os serviços de assessoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, será muito difícil termos o trabalho a tempo para discutirmos na próxima reunião do dia 20. Eu julgo que todos os grupos parlamentares entendem isso, que são relatórios de grande dimensão, portanto, solicitamos por isso que a reunião, se existe uma reunião no dia 25 para aprovar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Costa, julgo que é perfeitamente compreensível e aceitável, por isso mesmo também foi marcado o dia 25 como dia de comissões parlamentares, pelo que eu sugeria que ficasse já agendado, se assim concordarem, reunião da nossa comissão para dia 25 às 10h30. Nada a opor, podemos prosseguir. Ponto 9.2. Baixou à Comissão a proposta da Lei nº 115 do Governo, que estabelece medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação das empresas e dos acordos de pagamento e transpõe a Diretiva da União Europeia, 2019/1023, sobre os regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições. É preciso elaborar um parecer e cabe relator ao Grupo Parlamentar do PST. Não sei se o Grupo Parlamentar do PST quer indicar o relator ou se indica posteriormente. Indica posteriormente. Muito bem. Assim sendo, ponto 9.3 tem a ver com os agendamentos, mas há um pedido de audição da personalidade indigitada para vogal da ANAC, que é a doutora Ana Vieira da Mata. Eu julgo que podemos agendar isto, ou podemos tentar agendar, e vamos já entrar na questão da agenda, depois temos os pontos que adiámos ainda para apreciar, mas eu diria que podíamos tentar agendar esta audição, se estiverem de acordo, para dia 20 às 10h30. Ainda antes de entrarmos no Orçamento de Estado. Alguma coisa a opor, não há? Muito bem. Pedi aos serviços que tentassem agendar esta audição para dia 20 às 10h30. Depois fica já acordado, julgo que será necessário, a seguir a esta audição faremos uma normal reunião ordinária. Portanto, 10h30 audição e no final da audição, tipo 12 horas, como hora meramente indicativa, reunião ordinária. Já agora que estamos na agenda, dia 19, terça-feira, às 15 horas, há uma audição do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, não é? Às 15 horas, com a Direção-Geral do Consumidor, mas que aguarda ainda confirmação da Direção-Geral do Consumidor. Portanto, está previamente agendada, sujeita ainda à confirmação, uma vez que ainda não obtivemos a confirmação da DGC. Não temos mais nada, dia 19. Para dia 19, não temos mais nada agendado?
Neste momento só temos isto. Portanto, podemos marcar alguma coisa para amanhã.
Senhores Deputados, dia 19, tendo a questão do grupo de trabalho, não temos mais nada agendado. Querem, eu sugeri a audição da ANAC para dia 20, mas pode eventualmente ser dia 19. E manteríamos a agenda dia 20. Pois é que ainda vamos aprovar certamente os requerimentos que temos que aprovar a seguir. Bom, Então, eu diria, se calhar a audição da ANAC, da personalidade indigitada, ficaria para dia 19, às 10h30. Manteríamos o grupo de trabalho às 15 horas. Dia 20, para já a reunião ordinária, e vamos já ver a seguir o que é que teremos para agendar. Muito bem. Senhores Estados, vamos retomar os pontos que deixámos para trás. Ah, desculpem, ainda em relação à agenda, chegou-nos um convite que não foi ainda distribuído, porque não houve ainda tempo para isso, um convite... que vem do representante da Assembleia da República junto das instituições da União Europeia, um convite para uma conferência sobre inteligência artificial e cujo tema é Inteligência Artificial e a Década Digital. Trata-se de uma iniciativa que se vai realizar por videoconferência. E cada Parlamento da União Europeia pode indicar até 4 elementos. Sendo que a nós cabe-nos indicar um, porque isto será uma iniciativa conjunta com mais 3 comissões parlamentares. De acordo com a nossa escala, cabe ao PSD indicar um participante. Portanto, poderá fazê-lo posteriormente. E pedia aos serviços da Comissão que distribuíssem o convite que nos foi enviado por todos os grupos parlamentares. E o grupo parlamentar do PSD depois indicará certamente o participante. Vamos então retomar os pontos que deixámos para trás. Julgo que estaremos agora em condições de apreciar e depois votar o relatório sobre a audição da personalidade indigitada para a ANACOM. A apresentação do relatório já foi feita pelo Sr. Deputado Relator Filipe Pacheco, pelo que caberá agora à vez ao Grupo Parlamentar do PSD usar a palavra. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Uma nota prévia, o relatório depois será tratado pelo Deputado Paulo Muniz, mas há que uma nota prévia que queria deixar. O Sr. Deputado Bruno Dias pediu para no final da reunião, porque havia matérias sobre as quais ele queria só poder estar no final da reunião. Percebo que neste debate, que tem muita importância, como todos têm, não está cá o PCP. Não sei se... Peço desculpa. Aí está a videoconferência? Está resolvido. Como tinha pedido para adiar para o final da reunião, acho que era importante...
Está ligado, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Estiver ótimo. É só perceber quem é que está na reunião.
Bom, então o Sr. Deputado Bruno Dias está ligado por videoconferência, portanto o grupo parlamentar do PCP está devidamente representado. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Este relatório... E o tema que aqui está versado não é novidade. E a conclusão deste relatório, digamos, refere somente parte da questão que, a nosso entender, é essencial, como eu, aliás, referi no anterior relatório de que fui relator, que é não está em causa a competência técnica como economista da senhora indigitada. Aliás, o currículo académico e toda a experiência profissional demonstram que, do ponto de vista da economia, como economista, a senhora tem um percurso brilhante. Eu disse-o na audição inicial, eu escrevi no relatório, portanto, isso é inquestionável, que, aliás, como está também e bem aqui na conclusão. Coisa diversa, e essa é que é a questão fundamental, e na qual este relatório é completamente omisso, é a circunstância da senhora em causa indigitada para o Conselho de Administração da ANACOM, composto por 5 membros, sendo que por ter 5 membros, de acordo com os estatutos, um é presidente e outro é vice-presidente, e qualquer um destes foi hierarquicamente superior, esta senhora reportou diretamente a um deles, quer no Banco de Portugal, quer na UTAL, durante 9 anos da sua última vida profissional, de 12 anos, do período de 12 anos último. E, portanto, há aqui uma fortíssima relação de dependência, de, eu diria, respeito, de subordinação natural, que decorre dessa circunstância. aconteceria a qualquer um de nós. Não é demérito, não é um problema, é uma normalidade. O problema surge quando essa circunstância específica, a presunção da falta de independência que ela configura, impedir que um órgão colegial funcione como órgão colegial. E porquê? Porque vai entrar o terceiro elemento que se junta aos outros dois em cinco, o que deixa de ser possível a necessária e a imprescindível presunção de independência nas tomadas de decisões e nas votações no âmbito de um órgão colegial como o Conselho de Administração. É só isso que está em causa. Nunca foi a competência da senhora indigitada, como aliás eu volto a referir, disse-o à própria em sede de audição, escrevi no relatório, não é isso que está em causa. Agora, esta fortíssima relação, e repare-se o seguinte, eu costumo dizer que todos nós podemos cometer erros no exercício das nossas funções, quer dizer, só quem não exerce funções é que não comete erros. Mas é preciso não esquecer que esta senhora, nos próximos 5 anos, ou qualquer administrador de uma entidade reguladora, está praticamente numa situação que fica impossibilitado, fica impossível, melhor dito, que se possa, por exemplo, substituir esta pessoa. E, portanto, nós, ao tomarmos essa decisão, estamos a comprometermo-nos firme e fixamente para os próximos 5 anos com esse quadro. E repare-se, e ainda se fosse o caso, que o histórico desta entidade reguladora em particular, no sector que regula, fosse um histórico, eu diria, mais normal, entre aspas, mais, sem menos, com menos crispação. Bom, agora, num momento absolutamente crítico, nós somos um país no fim da cauda do 5G. Nós somos um país em que qualquer tema, desde a tarifa social da internet ou outro qualquer do sector que esta entidade reguladora regula, é motivo de forte crispação e contestação. Não há paz social neste sector. E, portanto, há aqui uma última oportunidade, haveria, e há no nosso ponto de vista, de criar aqui, digamos, um equilíbrio que viesse amenizar, porque o amenizar não é das boas relações, é que elas são essenciais para que o sector, enfim, funcione e para que o país avance. É só isso que está em causa. E, desse ponto de vista, o relatório que o senhor relator, o deputado Filipe Pacheco, faz, enfim, diz de facto o que eu já disse, a competência técnica é imaculada, não está em causa, mas nada refere a esta que é, do nosso ponto de vista, a circunstância fundamental, neste quadro que eu expliquei, circunstancial e com essas particularidades. Dito isto, parece-me evidente que o PSD não poderá acompanhar esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Julgo que tenho só a inscrição do Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, faz favor. Bom, muito bem, eu sei. Pensei que tivesse mais, mas não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Pacheco e agradecer o relatório que fez. Eu ia cingir-me a um ponto. O Sr. Deputado, a certa altura, na apresentação que fez do relatório, diz que a questão da apreciação da independência da personalidade indigitada é subjetiva. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que não é subjetiva. Se fosse subjetiva, se estivéssemos a analisar só a personalidade, subjetivamente, esta personalidade tem competência e reúne as condições para poder exercer a função para que é indicada. A questão é que, do nosso ponto de vista, a questão é objetiva. Portanto, se subjetivamente, do ponto de vista de currículo profissional e até de independência pessoal, esta personalidade teria as condições para, nós temos que analisar objetivamente. E esta personalidade é nomeada não só por aquilo que é, mas também pela sua circunstância. E a circunstância que tem neste momento é de já estarem na mesma entidade duas pessoas que com ela tiveram relação hierárquica durante um período significativo de tempo e de relação hierárquica de superioridade em relação a esta personalidade. Mais acresce, e isto também é objetivo, não tem nada de subjetivo, o facto de, a concretizar-se esta nomeação, em 5 personalidades que fazem parte desta mesma entidade, 3 terem trabalhado em conjunto durante muitos anos. E, portanto, objetivamente, eu digo até dou até o exemplo, se não estivessem em funções, neste momento, as duas outras personalidades, nós seríamos completamente a favor da nomeação desta personalidade para esta entidade. Completamente. Reunia todas as condições, apesar de não ter, e isso é uma referência que é feita, competência direta no setor, no caso no setor das telecomunicações, das comunicações digitais, obviamente que em 5 personalidades não é fundamental que todas tenham ligação ao setor, é fundamental que todas tenham alguma competência que aporte valor ao trabalho que esta entidade faz, e seria o caso, porque das suas competências académicas e profissionais esse aporte estava garantido. E, portanto, do nosso ponto de vista, e fico muito claro, a personalidade em causa tem todas as competências subjetivas, teria todas as condições para ser nomeadas, a não ser o facto de já estarem outras duas pessoas em funções que tornam esta nomeação absolutamente, do nosso ponto de vista, indesejável do ponto de vista da independência. E eu diria até, para ser justo com a personalidade, da independência da entidade e não da independência da personalidade. O que ficará em causa, se esta personalidade for nomeada, é exatamente a independência da entidade pela inter-relação entre 3 dos seus membros, a maioria dos seus membros, e não a questão da independência de uma personalidade em concreto, não em sua independência subjetiva, vamos lá exatamente ao fundamento, porque isso, obviamente, não queremos pôr em causa por respeito que é devido à personalidade em causa, e, portanto, nós não concordamos com esta interpretação, porque achamos que a interpretação e a análise têm que ser objetiva e não subjetiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pacheco, ainda me pede a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, talvez por esta ordem. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentando o deputado relator Filipe Pacheco, eu, para benefício de tempo, procurando a brevidade, vou passar a ler para partilhar com todas as senhoras e os senhores deputados a declaração de voto do PCP, que eu julgo que é, pelos mesmos critérios e pelo mesmo posicionamento do PCP, que não se altera de um relatório para o outro, o nosso posicionamento é de uma forma sintética, apresentado na seguinte forma e com o sentido de votação para os relatórios em causa. Para o PCP, a abordagem das propostas de indigitação e nomeação para o desempenho de funções em altos cargos da estrutura do Estado exige seriedade e rigor. A avaliação dos possíveis indigitados nestes processos deve passar, antes de mais, pelo critério da defesa do interesse público e das condições apresentadas pelas personalidades em causa para a garantia do cumprimento desse compromisso. Tal critério, neste caso da indicação para uma estrutura reguladora no âmbito das comunicações, exige uma avaliação quanto ao percurso profissional e cívico das pessoas em causa e que se projetam no desempenho de cargos futuros. O PCP oportunamente identificou a existência de questões que importaria esclarecer cabalmente quanto ao perfil da personalidade indigitada, relativamente ao seu percurso profissional, à sua área de formação, ao seu enquadramento na entidade em causa. No entanto, as considerações que pudessem ser desenvolvidas nesse âmbito, num contexto de seleção e avaliação de possíveis candidatos, não podem nem devem confundir-se com uma pretensa ilegitimidade ou ameaça ao interesse público. Com efeito, a avaliação rigorosa e objetiva da personalidade indigitada, face às informações disponíveis, não autoriza a elaboração de suspeições de um putativo seguidismo acrítico sobre as quais se estabeleça a presunção de falta de independência. O PCP não acompanha essa conclusão. Não consideramos que seja justo nem rigoroso que se afirme na base de suspeições a ausência de condições da indigitada para o exercício do cargo. Foram estes os motivos que motivaram o voto contra do PCP no relatório do Sr. Deputado Paulo Muniz e motivam a abstenção do PCP no relatório do Sr. Deputado Filipe Pacheco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra só para voltar aqui a dizer uma outra coisa. A primeira é de que que voltar a repetir, até porque o Sr. Deputado Paulo Muniz não estava cá, aquilo que eu disse na apresentação do relatório, que é evidente que este relatório tem também o seu contexto e um contexto em que ele é produzido na sequência, portanto, da discussão já do anterior relatório. E nessa medida eu tentei introduzir ou reproduzir aquilo que foram as possíveis conclusões da discussão. A primeira delas é de que existiu uma ampla, diria quase até uma unanimidade ou uma opinião amplamente favorável relativamente à competência técnica e comportamental da personalidade indigitada, na linha até daquilo que foi a apreciação que a CRESAP já tinha feito sobre essa matéria, e depois um segundo ponto em que não existiu, aliás, que é até reflexo da discussão que tivemos, mas também daquela que hoje está aqui assertida, de que não existiu uma unanimidade relativa àquilo que cada força política considera como qualificações de independência, isenção, imparcialidade para o exercício do cargo. Eu gostava, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de sublinhar aqui e de concordar com algo que o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, referiu, que para nós é pedra basilar, que é a questão da defesa do interesse público, que acho que é aqui o centro da discussão. E aquilo que nos parece é que, em primeiro lugar, qualquer personalidade indigitada deve, em primeiro lugar, dar garantias sólidas de defesa de interesse público, e parece-nos que dá. E dá, desde logo, porque, e isso é uma das conclusões que nós amplamente reconhecemos, há garantia de competência técnica e comportamental. É verdade que é feita, alguns grupos parlamentares apresentam alguma suspeição, diria, de uma eventual falta de independência. Agora, aquilo que me parece, ou que nos parece, é que as relações de trabalho, que são naturais, não permitem por si só concluir ou inferir sobre uma pretensa falta de independência. E, portanto, como não existem condições para isso, não é justo, não pode ser justo, nem rigoroso, que com base nessas potenciais suspeitas se conclua sobre qualquer ausência de condições para o exercício do cargo. E, portanto, não havendo condições, ausência de condições para o exercício do cargo, existindo aqui uma garantia de competência técnica e comportamental que nos dá também garantias de defesa de interesse público, deve ser essa a pedra basilar, eu parece-nos que este relatório espelha não só as conclusões, mas espelha também a competência portanto, as garantias que esta personalidade nos dá para defesa do interesse público e de cumprir condições para ser indigitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pede-me ainda a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão de precisão, que não é de sumando importância. O deputado Filipe Pacheco, digamos, usou uma palavra, mesmo que tenha querido dizer coisa diversa, usou uma palavra que nós estaríamos a pôr em causa, digamos, a independência ou a questionar a independência da pessoa indigitada. De todo, nós não fazemos juízes de valor, nada de qualquer relação subjetiva com essa matéria. O que nós dizemos e reafirmamos é que os fatos objetivos desta senhora ter sido subordinada hierarquicamente das duas personalidades que são presidente e vice-presidente num órgão colegial de 5 membros, ela é o terceiro membro. Quer dizer que a maioria para decisões, sejam elas quais forem, estão entre 3 pessoas que têm uma forte relação profissional, pior, hierárquica. Portanto, por isso nós dizemos, nós não pomos em causa nem a intenção de independência da senhora, nem a intenção de atuação independente, e por isso nós falamos numa palavra que é presunção da independência. Quer dizer, vamos dizer ao contrário para facilitar. Imaginemos que esta senhora indigitada tinha todas essas circunstâncias, mas não tinha sido subordinada direta do senhor presidente e vice-presidente e tinha trabalhado noutra qualquer organização, fosse ela qual fosse. Para nós, era a pessoa certa. Não haveria problema nenhum. Esta circunstância aqui, é que impede, não a senhora, atenção, não é a senhora que está em causa, impede e retira a imprescindível presunção de independência nas decisões do órgão colegial do Conselho de Administração da ANACOM. É isso que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos então a apreciação, uma vez não tenho mais inscrições, e estamos em condições de passar à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, votos contra do PSD, do BE e do CDS. A abstenção do PCP e o voto a favor do PS. Está aprovado o relatório. Muito bem. Não há dúvida. Senhores e senhores deputados, passamos aos pontos 2, 3 e 4, que estão relacionados com três requerimentos do PSD, do PCP, do PSD, do BE e do PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias tinha solicitado o deslizamento deste ponto número 2. O Sr. Deputado Costa tinha solicitado que o ponto número 4 fosse apreciado em conjunto com o ponto número 2. É assim, Sr. Deputado Costa? É assim, que fosse apreciado em conjunto com o ponto número 2. Uma vez que se trata da mesma matéria. Sendo, se estiverem de acordo, iremos apreciar em conjunto o requerimento do PSD e do PCP sobre as audições em causa e a matéria identificada. Alguma inscrição? Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, como autor do requerimento que está no ponto número 2. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela nossa parte não há nenhum inconveniente em discutir os dois pontos. Aliás, eles fundem-se, penso eu, que até se fundem, porque se vier cá o Ministro, vindo cá o Ministro à audição, o tema apontado pelo PCP no seu requerimento enquadra-se perfeitamente no que nós referimos no nosso requerimento. A razão de ser do nosso requerimento para chamar aqui ao Parlamento o Sr. Ministro das Finanças, da Economia, da Infraestruturas e também Presidente da CP, tem a ver com uma situação perfeitamente inacreditável que aconteceu nos últimos dias. Aliás, já tem reflexo no Orçamento de Estado. Quem olha para o Orçamento de Estado já percebeu que há lá um reflexo desse grito, desse alerta público feito de uma forma que nunca vista antes, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, a criticar fortemente o seu colega no Governo, o Ministro das Finanças, sem que ninguém a seguir viesse, nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem ninguém, viesse pôr em causa esse tipo de discurso público que, enfim, só fica com o Governo, fica com o comportamento do Governo. Mas a verdade é que este alerta traduz aqui uma necessidade de avaliarmos as razões de ser desse comportamento, as razões de ser da demissão da saída do Sr. Presidente da CP, enfim, e o que aconteceu já agora, também, agora acresce, quando fizemos o requerimento, não existia no Orçamento de Estado, e acresce também a razão de ser também da contemplação em sede do Orçamento de Estado já do montante necessário para resolver a quase totalidade da dívida da CP. Portanto, eu acho que esta audição, aliás, há aqui uma questão que é relevante. O Sr. Ministro das Finanças também é chamado a esta audição pelas razões, pelas mesmas razões, estão aqui apontadas no requerimento. Não é normal chamarmos o Sr. Ministro das Finanças a esta audição à da Economia, mas a razão de ser prende-se mesmo com o tipo de afirmação feita pelo Sr. Ministro, quer dizer, das infraestruturas. Portanto, não há forma de avaliarmos o que está aqui em causa sem ouvirmos as três entidades que queremos que venha cá ao Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Bruno Dias quer usar a palavra, como autor do requerimento também. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitisse, eu apresentaria de uma forma muito breve o requerimento do PCP e diria já alguma coisa em relação ao requerimento do PSD que acaba de ser apresentado. O PCP apresenta o requerimento para chamar o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação à nossa Comissão Parlamentar, embora tenha surgido após o requerimento do PSD, era uma decisão política que já nos tinha sido colocada e já estava, digamos, na calha, embora naturalmente haja aqui a primazia em termos de apresentação do requerimento do PSD. O nosso requerimento tem, como está à vista, um tema que é semelhante ao tema do requerimento do PSD, que é difícil, para não dizer pior, para não me alongar aqui em adjetivos, situação, a gravíssima situação que se verifica hoje no setor ferroviário. Eu até diria mais, não circunscrita e não resumida à situação da empresa CP, quando se fala de ferrovia, que ainda ontem, em troca de impressões com o deputado Carlos Silva, estávamos a falar do que se está a passar na IP, e isso é a demonstração de que há aqui, de facto, um problema mais amplo que devemos discutir com o Sr. Ministro das Infraestruturas, não é? Sobre o setor ferroviário, sobre ferrovia. Mas o responsável político da tutela que deve ser, digamos, responsabilizado e confrontado com estas questões é, inegavelmente, o Sr. Ministro das Infraestruturas. E ontem mesmo, no debate sobre um aspecto muito específico que tinha a ver com a limpeza dos comboios e das estações, a situação dos trabalhadores desse serviço, etc., ficou à vista que há muito para tratar e para discutir nestas outras questões mais gerais da ferrovia. Ora, onde é que nós divergimos do PSD? Nós divergimos do PSD na perspectiva de que o Ministro das Finanças possa ser chamado a cada comissão parlamentar consoante os problemas que acontecem nos respectivos setores fruto das decisões de restrição orçamental do Governo. Ou inclusive de observações ou afirmações da parte de outros membros do Governo que possam implicar o Sr. Ministro das Finanças. A Comissão de Economia tem as suas competências próprias definidas na Assembleia da República por deliberação oportunamente votada, e eu queria recordar, eu penso que não tenho a certeza, mas estarão aqui pessoas que são da Comissão de Orçamento e Finanças. Nós apresentámos em junho, portanto, no final da sessão legislativa passada, e realizou-se a audição, por requerimento do PCP, com o Sr. Ministro das Finanças, precisamente sobre temas destes, só que não era só sobre transportes. E eu fui participar na discussão, tal como outros camaradas meus, e fiz intervenções na Comissão de Orçamento e Finanças, falando dos problemas da asfixia financeira no setor dos transportes e falando dos problemas de bloqueios à contratação de pessoal. E entre outras matérias que têm a ver com aquilo que estamos agora a tratar. Portanto, isto não é um problema de agora, é um problema que já vem de longe. Foi oportunamente tratado na Comissão de Orçamento e Finanças e provavelmente terá de voltar a ser discutido na Comissão de Orçamento e Finanças, com os Ministros das Finanças. O que nós não concordamos é com essa chamada do Ministro das Finanças à Comissão de Economia, tal como nós não concordámos no passado, por exemplo, com a chamada da Sra. Ministra do Trabalho à Comissão de Economia. E dissemos que devia ser na Comissão de Trabalho que ela seria ouvida. E foi. Sobre outros temas. Pronto, dito isto, nós, naturalmente, não vamos ter uma... Não queremos ter uma atitude de chumbar o requerimento do PSD, onde se chama também o Ministro das Infraestruturas, e depois aprovar o nosso, onde se chama o Ministro das Infraestruturas. Não queremos fazer isso. Portanto, se o PSD estiver de acordo, em votar separadamente os três pontos, digamos, ou as três entidades a chamar, nós diferenciaremos esse sentido de voto, porque o que nos faz sentido é o Sr. Ministro das Infraestruturas comparecer na Comissão, intervir o PSD, que tem o primeiro requerimento, e a seguir o PCP, que tem o segundo. Não é o PSD fazer de conta que não tem requerimento nenhum porque foi chumbado. Não sei se me faz entender nessa matéria. Dito isto, nós estamos de acordo em chamar o Sr. Ministro das Infraestruturas. Nós, embora até pudéssemos ir mais longe, também concordamos que o Sr. Presidente da CP é demissionário, porque isto tem que ficar claro qual é o Presidente da CP, se entretanto for tomar outro tomar posse, ou os dois, isso depois terá que se ver, mas não temos nada contra. O que não nos parece correto, como não nos parecia no passado, mantemos o mesmo critério mais uma vez, mantemos o mesmo posicionamento, que é, independentemente de discussões e de afirmações entre membros do Governo, os membros do Governo devem ser ouvidos nas comissões próprias e de acordo com as competências do Parlamento. É essa a perspectiva que nos diferencia e é por isso que nós solicitamos, se o PSD concordar, a separação dos votos, a separação da votação das entidades no requerimento. Pronto, já terminei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou apelar à capacidade de síntese de cada um, por favor, para tentarmos ultrapassar a ordem do dia que temos. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada tem contra a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Sob o Presidente da CP, temos alguma dúvida no requerimento que o Presidente da CP é que estamos a falar, mas vamos viabilizar também a audição do Presidente da CP, mas recordo que esta Comissão, há um tempo atrás, por exemplo, levou um protesto da Comissão de Finanças por querer ouvir o Governador do Banco de Portugal. Por exemplo, é completamente contra as competências desta Comissão o voto a ouvirmos o Ministro do Estado e das Finanças, o PSD, que faça este requerimento na Comissão respectiva. Pedimos a separação dos temas, votaremos a favor, naturalmente, dos dois outros e votaremos contra a audição do Ministro das Finanças nesta Comissão, porque é um precedente que já sabemos o que é que vai dar, que é a Comissão de Finanças dizer que não é a competência desta Comissão ouvir o Ministro das Finanças.
Sr. Deputado, já agora permita-me, Sr. Deputado Afonso Oliveira, está-me a pedir a palavra, já agora permita-me, enquanto, pelo menos, tenho estado a exercer estas funções, enquanto as exerço, também, enfim, se me permitem dar a opinião, independentemente daquilo que o Sr. Deputado Afonso Oliveira irá dizer, uma vez que já pediu a palavra, mas também não queria deixar de sensibilizar as senhoras e os senhores deputados para as questões colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias e pelo Sr. Deputado Costa, porque esta questão causa desconforto, já uma vez até numa reunião de Presidente de Comissão com o Sr. Presidente da Assembleia da República, estas matérias foram abordadas, já houve este desconforto que o Sr. Deputado Costa acabou agora de referir e, portanto, eu acho que, digamos que dentro daquilo que são as normais relações institucionais entre cada uma das comissões, acho que seria de ter em conta este tema. Naturalmente, deixo este alerta, é apenas uma opinião pessoal que não queria deixar de transmitir, e já agora uma sugestão, que também já foi aqui referida, naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD tem toda a legitimidade, como é evidente, de chamar o Sr. Ministro das Finanças. Talvez em sede própria, que é noutra comissão, que não esta, porque isto poderá de facto causar algum desconforto com outras comissões parlamentares. Dito isto, Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu comecei por dizer na minha apresentação que tinha hipersensibilidade, somos sensíveis ao tema da separação, digamos, deste tipo de requerimentos, quem deve estar onde, digamos assim, para ser mais sintético. Mas também disse que a gravidade do tema não foi, é de uma tal gravidade e o centro foi colocado completamente em cima do Sr. Ministro João Leão, e não foi colocado por nós, foi por um membro do Governo. Portanto, atribuímos a isto, aliás, devo dizer-vos o seguinte, quando pensamos em fazer o requerimento, essa questão foi completamente ponderada. A questão que o Sr. Deputado Bruno Dias levantou, e bem, percebo, compreendo-a, foi completamente ponderada, como deve imaginar, nós ponderamos este tipo de situações. Agora, não fomos nós que colocamos o tema nos termos a que ela foi colocada. O nível de gravidade, digamos, haverá uma situação limite em que uma comissão pode chamar um ministro à comissão. Há sempre caso limite. Nós entendemos que este caso é um caso limite. Agora, há aqui uma questão que eu posso dizer que é o seguinte, em relação às questões que o deputado Bruno Dias levantou. Nós não conheço o caso, só falando do que sei. Há aqui uma forma, em relação à questão de separação dos pontos, nós não pomos nenhum obstáculo. Claro que o nosso requerimento está todo... É assim que gostávamos que acontecesse, mas não vamos pôr nenhum obstáculo em relação a isso, porque o que queremos mesmo é que haja esclarecimento dos temas e debatido no lugar certo, no momento certo. Aliás, o momento certo já era há 3 semanas atrás, não era agora. Mas, enfim, será quando tiver que ser. Há aqui uma forma de nós tratarmos este tema, se nós temos essa vontade. O que se faz muitas vezes é estender também, ser tratado na COF e na economia. E evidentemente que eu poderei fazer, nós podemos fazer o PSD para fazer um requerimento na COF e depois chamar a economia. Vai resultar na mesma coisa. Ou então, aprovamos aqui na economia e a COF participará também na comissão. Enfim, eu acho que isto, veremos qual é a melhor forma. Não há aqui nenhuma intenção, aliás, também sabem que eu faço integro a COF, não é por isso, e também tenho essa sensibilidade do lado da Comissão de Finanças, por isso também a ponderação se devíamos fazer isto ou não. mas quero colocar-vos uma questão. O tema central é que a gravidade, vocês, enfim, aliás, se olharem para o Orçamento de Estado já perceberam a gravidade que estamos a falar, quer dizer, só se temos aqui a brincar com coisas sérias, não é? O assunto para mim é demasiado sério, para nós é demasiado sério, os termos em que foi colocado na praça pública, nos jornais, na imprensa, pelo Sr. Ministro, obriga a que haja aqui, digamos, uma avaliação do que está em causa. Sob pena, estamos aqui todos a brincar. Fazemos de conta que não aconteceu. Enfim, o Sr. Presidente da CP demite-se 3 meses antes de acabar o mandato e entende que agora sim era o momento de me ir embora, porque a dívida não existia antes, é uma coisa também muito estranha, mas é uma matéria para tratar depois do tema da audição. E, portanto, de repente, em cima da hora, em cima do orçamento, decide-se demitir e fazer, digamos aqui, um barulho, um estardalhaço, se usar uma expressão popular. Não, é o Presidente da CP que se demitiu. Não é? Sim. Quem vier a seguir não sabe nada do que aconteceu, é evidente, não é? Não, nem sequer há nenhuma clareza, portanto, em relação a isso. Mas nós mantemos a nossa posição de chamar aqui o Sr. Ministro das Finanças, percebo que é uma exceção, Sr. Deputado Bruno Dias, percebo que é uma exceção, é mesmo uma exceção. Isto não quer dizer que nós, em outras situações, estejamos todos de acordo de chamar cá todos os ministros. Não é esse o caso, mas percebam, por favor, acho que é importante percebermos todos o que está aqui em causa, e claro que estendendo na COF, nós próprios no PSD podemos falar nesse tema na Comissão de Finanças, e portanto o tema será lá também colocado, se for entendido, e ficará estendido também à COF, isso compreendemos que essa ser. Agora, eu só alertava, e termino com esta afirmação, a gravidade do que está em causa, a não ser que a Comissão de Economia queira ficar à parte daquilo que é essencial do que se vai discutir. Não estamos a falar de uma afirmação que vai en passant, uma afirmação normal, aquelas questões políticas que vão surgindo na praça pública, parte do Governo, parte da oposição. Não é isso. São questões que têm a ver com a forma como o Governo se porta perante o país e perante questões da máxima importância. É isso que estamos a falar. Portanto, apesar de compreender a posição do deputado Bruno Dias, acho que é claro a nossa compreensão, compreendemos perfeitamente, mas também gostaria que compreendessem esta importância, com toda a sinceridade, nós estamos cá, a questão aqui do PSD é importante, e o cerne da questão está no Sr. Ministro das Finanças. Aliás, foi isso que foi dito, não fui eu que o disse. Se o cerne da questão está, então a pessoa da economia também tem que ouvir o que está a acontecer. Sou pena de ouvirmos aqui o Sr. Ministro da Economia e ouvirmos as infraestruturas e ouvirmos na COF o Sr. Ministro das Finanças. Quer dizer, isto não faz muito sentido, acho eu, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então vamos votar os requerimentos. Eu só não consegui apreender da intervenção do Sr. Deputado Afonso Oliveira se votamos em conjunto o requerimento todo ou se separamos... Eu não consegui apreender.
Nós não temos nenhum obstáculo. Gostávamos que fosse tudo aprovado. Não há nenhum obstáculo em separar.
Podemos separar.
A intenção do deputado Bruno Dias de votar de maneira diferente. Tem essa liberdade.
Muito bem. Podemos então separar as personalidades. Muito bem. Fui eu que não apreendi essa questão. Muito obrigado. Vamos então. Certo. Muito bem. Então vamos votar. Aqui podemos votar em conjunto. Podemos votar em conjunto o Presidente da CP, demissionário, e o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Refirmo... Está claro que é o demissionário, isso está claro. Isso. Então, vamos fazer da seguinte forma, se estiverem de acordo. Vamos votar o requerimento do PSD dividindo em duas votações. Primeiro vamos votar a audição ao Presidente da CP demissionário, isso está claro, e do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Vamos agora votar, ainda, o requerimento do PSD no que diz respeito à audição ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos... Rejeitado. Está rejeitado com os votos contra do PS, com a abstenção do PCP, com os votos a favor do PSD, do CDS e do BE. Muito bem. Vamos agora votar. Também temos que votar. Senhor Deputado Bruno Dias... Vamos agora votar, também temos que votar, o requerimento do PCP, que é redundante, mas temos que votar, ele deu entrada, que é a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre a mesma situação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos agora ao ponto 3, que é a apreciação e votação do requerimento do BE para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a propósito do contrato de concessão dos Correios de Portugal. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o requerimento é muito claro no objetivo desta audição. Nós sabemos que o próximo contrato de concessão, além de ter sido prorrogado, estará eventualmente a terminar. Já houve algumas notícias públicas relativamente ao que poderá estar em cima da mesa dentro do contrato e, portanto, achamos que é da máxima importância que o Governo, que é quem de facto tem aqui a responsabilidade sobre este contrato de concessão, possa vir esclarecer o Parlamento sobre algo que nós temos questionado pelo menos há um ano e que, portanto, será da máxima importância esta audição.
Muito obrigado. Mais inscrições? Sr. Deputado Jorge Mendes, Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Embora discordando do preâmbulo da proposta do Bloco de Esquerda, quando diaboliza a privatização, mas isso aí não é o assunto, não podia estar mais de acordo com o fundamento que apresenta para a chamada do Sr. Ministro. O Sr. Ministro, o ano passado, disse que em outubro teria a proposta base de lançamento do concurso público para a nova concessão. Passou outubro e novembro, e depois em dezembro prorrogou-se o prazo por mais um ano, e portanto já estamos em outubro e nada. Começamos a constatar que o lançamento de um concurso público para concessionar este serviço, numa altura em que a concorrência não está muito interessada no Serviço Postal Universal, pode ser a invocação do Ministro para ir para um ajuste direto, mas tem que vir aqui explicar-se. Não é diabolizar a privatização e o Governo que fez a privatização, a gestão da empresa quando interessa, e agora, de repente, mais uma prorrogação para o ano da concessão e agora, mutatis mutandis, quase um justo direto. Portanto, eu não podia estar mais de acordo com o Sr. Deputado Isabel Pires nos fundamentos para a chamada do Ministro a esta comissão. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que estamos então em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhoras e Srs. Deputados, regressando à questão da agenda, onde já tínhamos abordado, então eu diria que dia 19 poderíamos agendar para as 10h30 a ANAC e para dia 20 podíamos agendar alguma destas audições, se as personalidades que têm que ser ouvidas tiverem disponibilidade. Se não tiverem, ficará para depois do orçamento, porque não temos mais nenhuma data para este efeito. Dia 25 temos que aprovar o relatório do Orçamento de Estado, não me parece dia para audições. Eu penso que tu não estavas cá, porque dia 25 é a data limite para aprovar o relatório sobre o Orçamento do Estado. E é dia de comissões, é uma segunda-feira, mas é dia de comissões, pelo que cabe relator ao PS e, portanto, ficou há bocado acordado que seria para dia 25 às 10h30. Podes, Jorge?
Podia ser às 11.
Pode? Está combinado. Até pode ser que seja o mesmo, portanto, vemos os dois. Se estiverem de acordo, pode ser às 11 também, se calhar isto é rápido. Às 11 horas, já dá. Então, em vez de ser às 10h30, às 11 horas, segunda-feira. Dia 20 mantém-se. Eu ia dizer o seguinte, dia 19, então, a audição da senhora doutora Ana Vieira da Mata, personalidade indigitada para a ANAC, às 10h30, e dia 20, às 10h30, se houver possibilidade de ouvir alguma destas entidades que acabámos de aprovar as audições. Podemos iniciar com o Presidente da CP, como é normal, os membros do Governo sempre a seguir, ou neste caso o membro do Governo. Bom, mas também temos aqui uma questão, é que aprovámos dois requerimentos distintos para ouvir o mesmo Ministro. Se calhar podíamos fazer como fizemos ontem, no mesmo dia, tratar dois requerimentos diferentes. Portanto, eu diria, no dia 20, se possível, o Presidente da CP de missionário. O Sr. Ministro terá que ficar para outra altura, porque juntávamos os dois requerimentos. E se estiverem de acordo, já que utilizámos a grelha de ontem, a grelha podia ser a mesma, digo eu. A não ser que a queiram encurtar. Alongar, ficou visto que não.
Se calhar, em vez de começar às 10h30, começar às 10 ou às 9h30, porque senão. Ou se for à tarde, está
tudo. Sim, pode ser à tarde. Pode ser à tarde, podemos marcar. Pode ser. Bom, mas isso provavelmente vai ficar para depois do orçamento, como estamos a ver, digo eu. Não temos data. Sim. CP, o presidente missionário. CP. E depois, reunião ordinária, vamos ter que fazer, certamente. O PS pediu adiamento por 3 semanas. Senhores Estados, ainda aqui há uma questão em relação à agenda. Isto é dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, tínhamos às 14h30 previsto uma audição, dois secretários de Estado sobre o grupo de trabalho das comunicações eletrónicas, que, como são membros do Governo, tem que ser em comissão. 30 de novembro. Estou a informar. Ainda pode acontecer. Ou os secretários de Estado já não serem bem estes, sabe-se lá. Bom, estou a informar. Isto para dizer que depois temos que ver a questão do Ministro das Infraestruturas. Fica em stand-by, também para dia 30 de novembro. É o que o Sr. Deputado Jorge Mendes diz. Daqui até lá, fica só a informação. Bom, está terminada a reunião. Muito obrigado a todas e a todos.